Louvemos ao Senhor por essa presença maravilhosa. E nós temos que entender muito sobre a adoração para nós podermos nos entregar mais a Ele. Né? Porque se é o Espírito Santo que nos leva ao lugar santíssimo, ao Santo dos Santos, porque toda a representação do tabernáculo é o que nós somos agora, em Cristo Jesus. Né? O tabernáculo é a sombra do que viria a ser Jesus, do que seria Ele. E Ele já é, já veio e já nos deu essa condição. Então, quando nós estamos louvando o Senhor, estamos sempre preparados para ter o Espírito Santo, para nós entrarmos no lugar santíssimo, lá no tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, onde havia a presença verdadeira de Deus, certo? Mas agora, quando o Espírito Santo nos prepara e nos leva na presença de Deus, então é o lugar santíssimo. E lá é onde tem a luz de Deus. Então, no tabernáculo, a luz de Deus se fazia sobrenaturalmente no lugar santíssimo. Não precisava de luz nenhuma, porque no lugar santo tinha a luz dos candelabros. E na corte externa havia a luz do sol. Mas no lugar santíssimo não tinha luz natural nenhuma, era penumbra, digamos. Mas quando o sacerdote entrava lá, primeiro o incenso entrava, abria a cortina, o incenso entrava primeiro. Então ficava aquela fumaça, mas quando ele entrava, existia uma luz que era a presença de Deus, o sobrenatural. Então quando nós entramos na presença de Deus, esta luz se manifesta na nossa vida. É isso que acontece, nós temos que entender isso. Por isso que nós temos que ter a palavra com o Espírito Santo dentro de nós, para não ser uma adoração mental da alma. Tem muita gente que adora Deus, faz, tem muita emoção, muita coisa, mas é só da cabeça. Não há transformação de vida. Vocês estão entendendo? Porque a adoração verdadeira é onde tem esta luz. A presença de Deus. Então, é neste lugar que existe a transformação. Porque a luz do Senhor está presente. É o Espírito Santo que nos leva lá. Ok? Vocês estão entendendo? Eu não chego lá, vou entrar agora no lugar santíssimo, aleluia. Não é assim, gente. Porque se eu me salvei, foi porque Deus veio em primeiro lugar me tocar. Porque senão, podia quem for falar: ah, Jesus é o Salvador, existe agora um Jesus. Ninguém vai aceitar assim. Não é assim. Não é pela nossa capacidade que nós aceitamos Deus. Nós precisamos entender isso, gente. Quem é esse Deus que nós servimos? Ele veio primeiro. Ele nos tocou primeiro com a pregação de alguém que foi ungido. Quando que ele falou de Jesus, de Salvador, de quem ia solucionar a minha vida, me dar respostas para mim, que ia me acolher, aquela pregação do Evangelho foi ungida. Então eu tive a condição de aceitar. Vocês estão me acompanhando? Então não é assim que eu vou aceitando Jesus, que eu vou entrando lá. Nós precisamos do Espírito Santo, ok? Então, veja a importância de nós termos o Espírito Santo, que Deus fez com esse poder agora do próprio Deus, que é o Espírito Santo, gente, não é uma figura, não é um poder, é uma pessoa, que aliás é Deus, que é igual ao Pai e o Filho. Então, ele não é menos, não é uma categoria inferior, pensa nisso, ele está na operação dele, ele está agindo com a operação dele, assim como Jesus agiu na operação dele e o Pai na dele, ok? Então, ele não é menos Deus que Jesus e o Pai. Então, é Deus igual, faz parte da Santíssima Trindade, ele habita em nós. Então, veja a importância da presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós só entramos neste lugar onde Deus está verdadeiramente com o auxílio do Espírito Santo. Por isso que você tem que ter intimidade com o Espírito Santo, ele vai mudar a sua vida. Tá? Porque se você ora sem prestar atenção, né? Se você é muito dispersivo na sua oração, se você, sabe, não tem vontade, ou se você faz uma coisa mecânica rapidinha, ou sei lá, você tem que ir com o Espírito Santo. olha, Espírito Santo, eu nem sei se eu estou orando certo, tá certo? Você tem que ter essa amizade com ele. Ele te permite a ser íntimo conosco, gente. Afinal, ele habita em nós. Presta atenção nisso. Sabe? Se detenha no Senhor. Senhor, aonde estão as minhas falhas? Você aceita ouvir as falhas que o Senhor tem para te falar? Eu aceito? Como que é? Eu estou orando errado, eu estou orando certo, eu estou buscando de verdade, eu estou fazendo corretamente. Me explica, me ensina, me leva. Tira a cegueira dos meus olhos, tira o que está o meu ouvido entupido, faça eu ouvir. Sabe, eu tenho que me humilhar, gente. Senão eu vou fazer sempre uma oração mecânica. Eu nunca vou dar importância para Deus. E mais. Eu nunca vou entrar naquele lugar onde tem a transformação da vida. Já está na hora de todo mundo mudar de vida, de passo. Não é mais para nós ficarmos naquele passo. De antes, gente, carnal da alma. Então precisamos do Espírito Santo. Entenda que para você entrar na presença do Pai, você precisa do Espírito Santo. Porque ele te leva até Jesus e Jesus te leva lá. E esse é o lugar Santíssimo, o Santo dos Santos, aonde tem a luz. Se entra lá, tem mudança de vida, gente. Não é para ficar chocando a vida inteira. Parado, né? E nem ser enganado como muitos, né? Que tem todo um louvor que parece que é uma glória e não é. Não é qualquer louvor que é louvor e adoração. Vocês têm que discernir isso. Sabe, o louvor verdadeiro, a adoração verdadeira vai indo, toca o seu coração. Muda o ambiente do seu íntimo. Você sabe disso, né? Então você tem que buscar isso. E primeiro, se aquietar. Se você é uma pessoa dispersiva na oração, você tem que pedir para o Espírito Santo. Que nem o aluno, né? O aluno que lá na escola só conversa e fica pensando em outras coisas, não capta nada do mestre que está passando todo um ensino ali. Não é assim que cada um é. Tem um que é muito ligado. O mestre nem acabou de falar, ele já pegou tudo. Está muito aberto, muito entregue. Outro não. Então, você que tem que se perceber. Sabe, eu não estou dando nem bola para isso, tipo, de repente. Ah, eu não estou dando bola, eu não estou ligando, eu não ponho atenção. Você sabe, eu não estou sentindo nada, eu não sei, eu não estou com aquela... Me ajuda. Você tem que pedir. Eu quero ser uma pessoa espiritual, que foi o que o pai procurou. Ele procurou isso por 6.000 anos. Sabe? Eu quero que ele me encontre. Uma pessoa que o adore em espírito e verdade. Eu quero conhecer Deus. Você tem que ter esse desejo. Você não tem, você está falando do Espírito Santo. Eu preciso conhecer Jesus. Eu quero ter um encontro com ele. E é maravilhoso que ele vai te encaminhando e você vai tendo desejos de Deus e não carnais. Senão você nunca muda, tá? Então pensa nisso, que quando entramos na presença de Deus, tem luz. E a luz ilumina as trevas, tira a escuridão e faz mudança. Quando a gente chega aqui de noite, isso aqui está apagado, está escuro, a gente não vê nada, sai tropeçando em tudo, derrubando tudo e caindo. Mas quando a gente acende a luz, por isso que a luz dissipa as trevas. Acabou trevas, enxergamos muito bem. Então a palavra de Deus começa a mostrar a vida de verdade para nós e começa a colocar em xeque as trevas dos outros, não, minha. Aí é que está. Ok? Nós não podemos ficar desapercebidos, enganados nessa vida, gente. Porque existe o engano do diabo, nós precisamos tomar muito cuidado. Em que lugar que nós estamos em Deus? Porque não é com as nossas obras que nós somos salvos. É pela graça, pelo que Jesus fez, tá bom? Então, preste atenção. O que você está fazendo neste ambiente? É espiritual ou é carnal para você, tá? Então, é isso que você tem que buscar, porque tudo que é carnal, gente, é uma coisa repetitiva que não muda, certo? Vida é sempre, assim, emocionante, digamos. Sabe, ela é sempre boa, porque ela é de surpresas agradáveis. Eu cheguei de um jeito e eu mudei na oração. Nossa, eu estou ótima. sei lá, estou com uma força agora, acabou, não estou fraca coisa nenhuma. A esperança está muito dentro de mim, eu creio. Eu não estou vendo agora aqui, assim, mas já está feito. Já está feito, é meu, o Senhor já fez, e assim vai, em todas as áreas. Então, você entrou na luz. Porque se você olha uma coisa mecânica e não percebe, você fica fazendo aquilo todo dia, que nem um trabalho. Um trabalho humano, gente. Pensa nisso. Se a oração é isso, você faz todo dia e sai de lá do mesmo jeito que você entrou, você não está com Deus. Então, precisa prestar atenção, ok? Então, pense nisso. Que a oração, quando o Espírito Santo age, ele que te leva lá, tem luz, começa a mudar a sua vida. Se você está muito desinteressado, você precisa tomar mais cuidado ainda. Amém?
Amém.
Então nós vamos continuar hoje. Estão preparados?
Amém.
Glória a Deus. Para continuar?
Amém.
Mas olha, atenção, não é só aprender, tem que viver. Tá? Que se eu não sei, eu não posso viver. Se eu sei uma coisa só e só vivo aquilo, eu estou meio limitado. Mas para eu ter mais de Deus, para eu saber o que Ele quer da minha vida, eu preciso então conhecer a palavra. Então, muito bem, eu conheço a palavra. Sei falar os versículos. Aliás, eu já sei até pregar. Mas se eu não pratico, não adianta. Vocês estão acompanhando, gente? Então é sério. Precisa praticar. Então, se você não sabe o que é praticar, você pede para o Espírito Santo, que ele vai te fazer entender. O que é praticar? Como que é esse negócio de praticar? Né? Para que você seja vitorioso, para você não ser um cristão, gente, um cristão, assim, moribundo, né? Porque existe cristão moribundo. Tá com nada, sabe? Tá mais, tem mais prazer nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Sendo que é para nós termos todo o prazer em Deus e não estarmos olhando para o mundo. O que o mundo é, o que o mundo tem, não nos interessa. Nem nada. Nós temos que sair do mundo, foi o que Jesus disse. Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Então, guarde-os com a tua palavra. Que é o próprio Jesus, né? Então, eu tenho que ter a palavra de Deus dentro de mim para eu estar resguardado do mundo. Eu preciso tomar muito cuidado. Sabe por quê? Quando eu não vejo muito resultado na minha vida, por que eu não vejo muito resultado na minha vida? Será que eu não estou fazendo oração mental, hein? Uma oração mecânica e eu não vejo resultado? Porque não é o resultado aparente que eu quero dizer. É dentro de você. Você foi tocado, você não vai tender para o mundo. Você não vai sair do caminho. Então, a pessoa que não tem essa experiência de uma mudança dentro de si, cada vez que vai orar, ela começa a desviar. E isso é sério. Começa a achar um atalho. Já se desinteressou do caminho, porque não está na verdade. Então, presta atenção. Porque nós estávamos dentro de tentação a semana passada, hoje é parte 2. Mesma coisa, nós vamos continuar, porque nós temos que esmiuçar mais a palavra para nós entendermos mais sobre tentação, porque o diabo está atrás de nós. O mundo já é dele, ele está ficando andando atrás, porque é dele. É tudo dele. Agora nós fomos resgatados da mão dele, tá certo? Então ele está atrás de nós para ver se nos pega de novo. E se der certo, ele pega mesmo. De volta. Então nós vamos tomar muito cuidado com as tentações. Nós falamos e vimos lá na 1 João capítulo 2 quais são as três áreas que o diabo atenta. Vamos ver depois, mais um pouco. Mas pensando nisso, se é que você pensou alguma vez nisso essa semana, espero que sim, se você tem ido buscar isso. Se você foi pesquisar na sua vida, ver em que área daquelas três que você é mais tentado, ok? Que pode ser uma área mental, pode ser também. Não precisa ser só uma área carnal, física, tá certo? Ou então a soberba da vida, ou dos olhos, querer coisa do mundo, mas pode ser também uma tentação mental. Isso aí você tem que ver. A área que você luta mais, você tem que discernir, saber. Porque se você não percebe em qual área que você é mais tentado, o diabo está aí. Sabe assim, montado no cavalo, né? Ele que está dando as esporadas dele, tipo, eu que comando. Se você não sabe o que é tentação, não percebe qual é a tentação que está na sua... Porque existem três áreas e o diabo vem nos tentar e ele tenta na área mais fraca. De qualquer pessoa que está aqui no mundo. De cristão, óbvio. Porque os outros já são dele, tá certo? Mas pode ser outra coisa. Pode ser mental, mas pode ser qualquer outra coisa. Ok? Vocês estão acompanhando, gente? Então você, se você nem pensou nada nisso nessa semana que passou, agora a semana que vem, seguinte agora, você tem que ir na sua oração pedir para o Espírito Santo. Peraí, mostra qual é a área fraca minha que eu estou sendo tentada pelo diabo, porque ele está roubando o que Deus já te deu. E nós precisamos saber disso, porque senão nunca nós vamos ter vitória, tá? E nem vamos estar forte para o avivamento, não vamos participar do avivamento, só vamos assistir. Você quer estar sentado no banquete ou ficar lá de longe olhando os outros no banquete? Aí que é, ok? Então, saber aonde você vai querer estar. Então, nós vamos ver na palavra de Deus como é que tudo isso começa. Como que o diabo começa com a tentação? Porque, gente, as ciladas dele, as maquinações do diabo e os planos são sempre os mesmos. Ele age da mesma maneira. É igual, desde o princípio. Então, por isso que eu tenho que estar em comunhão com a palavra e com o Espírito Santo para eu ver em mim, eu tenho que saber de mim. Por isso que quando eu oro, não é só pedir, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus isso, Deus aquilo. Ai, que cansaço ficar só pedindo. Deus falou que a oração é para nos trazer descanso, porque entramos lá. Ele está fazendo, ele faz favores para nós. É maravilhoso. Quando a gente consegue chegar com a fé lá. Tá? Mas para a gente chegar lá, principalmente onde está o plano de Deus, nós vamos ter que passar por muitas tribulações. É inevitável, vai acontecer. Mas nós temos que vencê-las todas. Porque está lá esperando a glória. Mas o Senhor nos sustenta nesse caminho todo, né? Então vamos ver como é que o diabo lida com isso tudo. No Gênesis, capítulo 3. Abre aí. Vamos ver, versículos de 1 a 7. Então, nós precisamos saber até o que, que nós temos que orar. O que, que nós temos que orar. E pedir, não é? Porque só pedir, ai, Deus, preciso de um carro, preciso de uma casa, preciso de um dinheiro, preciso vender, preciso comprar, preciso fazer, preciso isso. Gente, só isso? Deus faz. Mas eu nem me enxergo. Eu nem me enxergo, porque se eu me enxergo, eu já sei dessas coisas. É só receber daí. É o máximo, hein? Vocês estão acompanhando, gente? Isso é crescimento espiritual. Tá? Precisa aprender a ouvir. Quem não ouve, não cresce espiritualmente, vai ficar sempre aquela pessoinha, carnal, sem Deus. É horrível isso. Estão me acompanhando, gente? É sério, hein? Quem ouve Deus, está crescendo espiritualmente. Vou trazer um ensino sobre isso. Bom, então versículo 1 de Gênesis 3, diz assim. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, ah, é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Será que é isso mesmo? É isso que Deus falou, você tem certeza que é isso que ele falou? Respondeu a mulher, bom, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele, do fruto, não comereis, nem tocareis, Deus nem falou tocareis, ela já inventou uma aí e acrescentou. Jesus falou que não pode nem pôr e nem tirar, né? Nada. Não foi que Jesus falou? Então, gente, presta atenção, você não inventa coisa na palavra. Porque se você inventar, é o diabo que está pondo na tua cabeça. Por isso você tem que saber bem a palavra. Vocês estão me acompanhando? Tem que ler Bíblia. Poxa, com todos esses ensinos aqui, nada melhor do que você ler a Bíblia e acompanhar tudo que eu estou falando. Porque uma hora eu falo uma coisa aqui, outra dali. Você sabe até onde está e por quê. Agora fala, você nem sei lá o que é isso, de onde está. Não capta, você não entra no assunto adequadamente. Então vale a pena. Então veja que ele... Ela disse, bom, e nem tocareis nele para que não morrais. Inventou essa de tocar. Então a serpente disse à mulher, que deixa disso, é certo que você não vai morrer. O que é isso? Você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerde, se vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Não, não foi isso que Deus falou. Ele já deturpa, ele põe uma conotação, por isso que não adianta você querer falar da palavra para você e para os outros com uma invenção da tua cabeça, que isso é formar doutrina. É doutrina de homem. E toda doutrina de homem é do diabo. Está escrito lá em Timóteo, né, gente? Parar com essas coisas aí, com essas doutrinas. Então, eu preciso orar muito em línguas, ler a Bíblia, prestar atenção nos ensinos aqui. Você tem que prestar bastante atenção, ok? Em casa, você tem que ouvir de novo, se encaixar e mudar. Você precisa tomar cuidado, é a tua vida, é a tua salvação. Então, veja que ele diz, olha, que você pode comer, que se você comer, você vira Deus. Você nem sou de Deus. Que bobagem é essa? Olha o cuidado, isso é tentação. E nós vamos ver que ele nos tenta da mesma maneira. Viu? Quando você decide os caminhos que você vai seguir. Quando você resolve os problemas da sua vida. Quando você decide o que é para ser feito. É bem isso aqui, sabia? Né? Então, se você não conhece a palavra, não tem intimidade com o Espírito Santo, não ouve Deus, é bem isso. A tentação vem, você faz o que você acha que você tem que fazer. Aí no 4, 6. Dentro da mulher, que depois disso, então ela ficou olhando bem, né? Já que ele falou, será? Começa a pensar na tentação, tá? Foi isso que eu disse a semana passada. Você precisa tomar muito cuidado com a tentação, porque aquela palavra que vem, se você se divertir com ela, você cai no pecado que é Tiago, lá lembra? A cobiça, né? Uma vez que eu entro nela, eu pequei e morri. Vocês estão acompanhando, gente? Vem pensamentos. Ele age assim e começa a mudar o tom da palavra. E você? Se você é uma pessoa que não lê Bíblia, não ora em línguas, não adora a Deus, não medita na palavra, não confessa, não jejua, você nem percebe. Mas nem percebe que, como eu já disse, nós nascemos em pecado. Nós estamos acostumados com o pecado. Muito. Fomos gerados no pecado. Nós estamos acostumados com o pecado. Eva não. Eva não estava acostumada com o pecado de jeito nenhum. Foi uma experiência diferente. Agora nós estamos acostumados com o pecado? Já andamos com ele, gente. A tentação. Então você tem que se afinar. Agora você tem que se santificar. Tá certo? Isso que é andar com Jesus, isso que é cristianismo, isso que é evangelho, nessas coisas por aí. Vocês estão acompanhando? Meu Deus, é sério, hein? Pois é, tá tudo aqui. Por isso que eu tenho que ler bem, bastante Bíblia. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejado para dar entendimento, é tudo que João explicou lá, que nós vemos em 1 João. Três áreas, as três áreas, está aqui. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Tá bom, Deus falou com Adão, mas ele falou com Eva. Ela sabia também, claro que ela sabia, ela não foi bobinha, não. Que isso, ela sabia. Responsabilidade, nós temos que ter responsabilidade. Se alguém quer pecar, que peque, eu não. É responsabilidade individual. Se ela comeu, Adão tinha que dizer não. Se o Adão quisesse comer, ela tinha que dizer não. Os dois eram responsáveis. Não é só um, não. Ninguém leva a responsabilidade do outro. Vocês estão acompanhando? Responsabilidade é individual. Está colocado para nós exercermos. Deus nos deu sem responsabilidade de andarmos na verdade. Ele já é a verdade. Agora, cada um que cuide de si nessa maneira, ok? Vocês estão me acompanhando? Por isso que Deus não pode fazer coisa e nunca faz, porque não há responsabilidade com a palavra. É sério, hein? Aí fica esperando, esperando. É diferente quando ele diz esperar com paciência na palavra, mas você está nela, é diferente. Se você não tem responsabilidade para mandar embora o diabo que está te atentando, Deus não vai fazer nada. Não é ele que vai falar, diabo sai? Não, de jeito nenhum. Certo? Vocês estão me acompanhando? Amém. Muito bom você saber isso. Você tem que saber quem é que te atenta o dia inteiro. Por que você está sendo atentado? Vai orar, você está precisando. Aliás, vai jejuar também, ler Bíblia. Que ele atenta todo mundo, ele tem acesso a isso e vai ter até o fim. O que ele está te atentando? O quê? Qual área? Vai examinar essa semana. Procura saber qual é a sua área mais fraca que ele está te atentando. Porque você tem a autoridade que Jesus te deu na palavra sobre o mal para falar, sai, eu não vou fazer. Eu não aceito mais isso na minha vida. Você aqui não tem mais lugar. Em nome de Jesus. Entendeu, gente? É assim que cresce virtualmente. Senão você fica nessa coisa, coisa de criança, né? Mas só que além de ser ingênuo, no sentido maligno, ainda é prejudicial e mortal. Porque nós estamos lidando com o diabo. E ele vem para matar, que nem Jesus falou. Bom, então aconteceu isso tudo. Aí no 7 abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então nós vimos, depois eu vou voltar para cá, que existem muitas informações nessa porção da palavra que nós acabamos de ler. Gente, aqui está a base, assim, um ensino de tudo que o nosso inimigo faz, Satanás. De como ele opera, de como ele vem contra nós, como ele nos separa de Deus e tudo mais. Então, são as estratégias e os planos que o diabo tem contra a nossa vida. Ele tem muito trabalho mesmo em ficar nos espiando, examinando e vendo o que dá certo, elaborando um plano para nos destruir. Mas ele não pode se eu estiver usando a autoridade que o Senhor Jesus me deu na palavra. Na palavra. Ela tem que estar dentro. Não é para diabo sair. Está cheio de cristão brincando com esse negócio de diabo sair. Não sai mesmo. Vocês sabem disso. Quantas vezes você já falou diabo sair e nunca saiu? Ele fica lá. Não é por aí, ok? Então, vamos ver como que é essa. O que nós temos que fazer para evitar esse ataque do maligno? Lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, vê lá. Tá valendo? Não, porque se eu não sei que o diabo me ataca. Eu vou pensar que o diabo me ataca quando ele quebrou a porta da minha casa, de repente, sabe, quando furou o pneu do meu carro, sabe, quando alguém jogou uma pedra. Gente, isso aí é o de menos. Fica andando atrás disso. Ai, diabo! E os outros, você não percebe? Hein? Estão me acompanhando, gente? É. Então, capítulo 2, né? Veja só, gente, versículo 11, que máximo isso aqui, que Paulo descobriu isso. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os desígnios. Então, nós temos que ler muito a Bíblia para ver como que o diabo age, como que ele faz as coisas dele. Está tudo ensinado aqui. Entendeu? Não é só essas coisas. Que quebrou um negócio, que atacou o outro. Gente, isso é de menos. Ele está nos atacando e não percebemos, nem sabemos. Estamos na mão dele e não é para nós ficarmos na mão do diabo. Tá certo? Não é. Entenda isso. Vai estudar a Bíblia, vai orar e vai pôr esse diabo fora da tua vida. Para! Não deixa o diabo te fazer uma pessoa fraca. Uma pessoa com medo. Uma pessoa sem ação na palavra. Sem noção. Orando errado. Nem sabe por que está acontecendo as coisas. Ou é porque eu estou dando chance. Ele me atenta, eu não sei lidar com aquilo, nem estou percebendo. E daí fico pondo a culpa nos outros. Foi o que nós vimos na semana passada. Por que está me acontecendo isso? Por causa dele, dela, por causa dele. Por causa daquele, por causa desse, até por causa de Deus, que existe. Nós culpamos até Deus. Mas é tudo o diabo. Né, gente? E a gente peca quando a gente faz isso. E é isso que ele gosta. Ele fica, gente, atrás. É aquele exemplo que o pastor dele dá, do toureiro. É, o cara fica com o pano vermelho lá. Uau, o touro vem no pano, mas quem está atiçando ele é o cara que está segurando o pano. Ele não vai no cara, ele vai no pano. Certo? Então nós não podemos ficar de bobeira. Nós temos que ir no alvo quem está nos atacando. Eu preciso perceber, eu tenho que ser uma pessoa espiritual para eu ficar forte e largar a mão de ficar na mão do diabo. Ele está acabando com a minha vida, vocês estão acompanhando? Porque eu não sei. Aí eu vou para cá, não dá certo, eu aqui não dá certo, eu faço isso, não dá certo, eu faço aquilo. Nunca vejo a resposta de Deus. Lógico, eu abri a porta para o diabo com as tentações e não sei me ter livre. E nem sei que é tentação. Então, aqui ele está explicando, não podemos ignorar os desígnios do diabo, de Satanás. Então, nós temos que entender como ele age. Eu preciso entender como que o diabo age. O Espírito Santo vai te revelar cada vez mais. Você orando, falando, não, diabo, você não vai entrar nessa. Porque ele quer te irritar. Ele quer acabar com a sua vida, ele quer te destruir, ele quer arrancar tudo que é de Deus na sua vida. Principalmente a palavra, que é por onde ele começa. Gente, é o máximo. Então veja, Deus nos deu um poder que é igual ao dele, é o dele. E nós ficamos enfraquecidos. Porque tem essa área nossa que nós não estamos trabalhando aonde deveríamos. E queremos fazer obra para Deus. Estão me acompanhando? Queremos fazer obra para Deus. Para dizer que somos bons. Deus nem está ligando para isso. A obra que nós temos que fazer, ele já explicou em Tiago, foi a obra que Abraão fez. Foi essa que eu quero. Tem fé, eu faço milagre. Não está na mão do diabo. Foi o que estudamos na quinta. Porque nós somos criados para vencermos. Ok, gente? Pensa nisso, é para você vencer. Para de ficar nesse lugar. Aí não é o seu lugar. Não deixa o diabo ficar te prendendo, porque se você não sabe em que área que ele está te atacando, a porta está aberta para ele. Está valendo?
Amém.
Então, por isso que eu tenho que ficar sozinho lá com Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, ele habita em você, ele está com você diariamente, 24 horas por dia, até quando você dorme. Então, conversa com ele quando você está orando. Tenha essa intimidade, você vai começar a perceber como que ele fala. Ele vai trazer situações visíveis. Deus, é mesmo, obrigado. Você cai de joelhos. Você vai entender, você vai. Ele vai falar, ele fala tão claramente. Responde as suas perguntas. Esclarece as dúvidas. Te ensina, ele é o mestre. É o máximo, gente, faz favor. Não é para você ficar aí onde você está, nessa situação. Nesse lugar. Olha isso, que demais. Sempre precisando. Cadê? Nunca vem resposta. Então vamos ver Efésios, capítulo 6. Vamos ver como que esse diabo age. Que horror. Vem cá, nós temos que tomar cuidado. Não é assim que o diabo é um tonto, hein, gente? Pelo amor de Deus. Tá? Vocês sabem o que ele é capaz de fazer. Só que ele vem de uma maneira muito sutil. Sutil. Então por isso que você tem que perceber como que ele age na tua vida. Qual é a tentação? Qual é a tentação? Que você não sai da mão dele. Efésios 6, versículo 11, presta atenção. Revestimos então de toda a armadura de Deus. Então é viver todas as peças da armadura. A gente, não adianta você comprar e pôr lá. Porque lá é para o museu, tá? Aquela armadura que você vê, as peças, aquilo. Mas ele está falando de peças espirituais, meus amigos. É espiritual. Você tem que pôr na lição. Você tem que usar. Você tem que sair desse passo que você está. Que horror que é isso. O que é isso? Deus já te deu toda a força, toda a condição de se levantar e vai embora. Mas você fica parado acreditando. Porque você não está nem entendendo que é o diabo. Que é ele que está te fazendo isso. Está roubando a palavra de Deus de você. Então ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então nós temos que seguir a Bíblia, o que que a Bíblia diz. Por isso você tem que ler Bíblia. Você lê Bíblia, você fica forte. Quem não lê Bíblia, fica fraco. Nem adora Deus, sabia? Nem adora Deus, adora nada. É algo emocional, fica na emoção. E emoção, se não for equilibrada com a palavra, mata. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Claro que sabe. Porque quando a coisa fica preta, você cai. Nossa, em prantos, derretido. E olha só com a mão de Deus para te levantar. Não é? Não fala mesmo. Ah, se acontecer alguma coisa que não convém, você fica desmontado, né? Porque emoção. Tá? Então, se a emoção não estiver equilibrada na palavra, ela mata. Eu preciso saber, então, como que o diabo age. Eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Eu tenho que ler Bíblia, gente. Começa a ler. Uma hora por dia, vai. Uma hora. Não é muito, não. Uma hora ainda é para beber, eu diria. Tá bom? Uma hora é para beber. Então, você vai lendo. Vai lendo Bíblia, vai lendo o Novo Testamento, vai lendo o Antigo Testamento também, porque o Novo Testamento fala tudo que o Antigo falava. E o Antigo fala tudo que o Novo fala. Então, casa uma coisa com a outra, é maravilhosa. Então, nós precisamos saber, porque tudo é Deus aqui. Ok, gente? Então, nós precisamos ler. Passa o seu tempo lendo. Quem começa a viver uma vida espiritual não tem solidão, não tem tristeza. Precisa de tempo para ficar com Deus. Porque quando você arruma um amor na sua vida, você quer todo o tempo para esse amor, hein, gente? Tá lá, lá. Ninguém nunca amou. Conta outra. Certo? Então, quando você arruma um amor, você quer ficar com esse amor. E é isso que deve acontecer com você, porque você começa a ler Bíblia, você começa a amar esse Jesus, esse Deus maravilhoso, que o Espírito Santo é que faz isso, e você vai gostar de ficar com ele. E ele vai chamar sua atenção quando precisar de coisa, não é bem assim, faz mais assim, não é verdade? E ele te cativa, ele te seduz no amor, é maravilhoso? Ah, gente, é isso aí. Então, nós vamos lendo a palavra e nós vamos descobrindo como que o diabo age. Porque lá em Gênesis 3, que acabamos de ler, versículo 1, a Bíblia diz que o diabo, né, a serpente sagaz, gente, é pessoa que fica tramando, matreiro, sabe assim, maligno, perigoso, traiçoeiro, sagaz é isso. Então, o diabo é isso. E sutil, gente. E sutil, porque ele não mostra a cara assim. Ele não mostra. Ele não mostra. Tanto que quando o anticristo começar a agir aqui, que Jesus vai arrebatar a igreja, ele não vai mostrar a cara dele na hora. Ele vai dar dinheiro. Porque vai estar ruim o negócio. Vai dar dinheiro. Nossa, que pessoa boa. É o anticristo. Mas depois ele vai sentar no trono e falar, eu sou o anticristo, acabou, mata todo mundo. Quem é de Jesus, mata todo mundo. Vai ser ruim demais. E nem quem está com ele vai ser bom, né? Porque ele não é bom para nada. Tá? Então, veja, ele é sutil, ele é sagaz. Então ele vem com maldade, com ruindade, mas ele vem com sutileza. É assim que ele age na nossa vida, gente. É maligno, mas é sutil. Eu nunca vou perceber que é o diabo. Jamais. Nem vou saber que os meus pensamentos são bem dele. E que eu estou sofrendo, e que eu não estou bem, e que está uma coisa ruim. E que é o diabo. Eu não vou pensar nunca nisso. Não vou saber, nem vou mandar embora, porque eu não tenho autoridade. Não sei usar. É assim que é. Então, eu fico privada das bênçãos de Deus, né? E quando ele vem, como ele veio lá em Eva, presta atenção, lembra que nós lemos. Vocês já sabem aquilo, claro, todo mundo já leu bastante aquela porção da Bíblia. Quando ele veio com Eva, gente, ele veio num tom sutil, mas com o objetivo de separar Eva de Deus. Como, gente? Fazendo com que ela o adorasse, seguisse as mentiras dele. Então, toda vez que o diabo vier para tentar, o objetivo é nos tirar de Deus. E é isso que ele faz. É, tanto que ele falou, mas, não, você não vai morrer. Imagina, aliás, você vai virar Deus. Você nem vai precisar de Deus, porque é isso que ele quis dizer, claramente. Mas só que numa sutileza. E depois vem cá, Deus mentiu. Não é assim. Então, gente, o que que ele faz no ataque? Vamos seguindo Gênesis, o que nós lemos. Com a sutileza, mas com a maldade, com a perversidade, ele vem para nos tirar de Deus. E mais, ele começa a deturpar o caráter de Deus sem dizer Deus é mentiroso, mas ele faz você desacreditar das promessas. E você desacredita, bonito, beleza, caiu no laço. Caiu porque você já ficou, o seu coração, e que estava assim, só fez assim, encolheu, murchou. Eu acreditei em Deus, achei que ele ia fazer. Então ele pinta uma figura de um Deus mentiroso para você. Vocês sabem o que eu estou falando? Você esperou que Deus fosse agir, que ele fosse fazer, ele não fez. Então ele não fala, tá vendo? Deus não fez. Ele não é assim que ele age. É com sutileza, ele age nas suas emoções, no seu sentimento e no seu pensamento. E ele começa a mostrar que Deus, tudo que ele fala na Bíblia é mentira, não é isso. Que Deus não é esse Deus da Bíblia, que fica falando essas promessas. Tanto que ele tocou você, o diabo, e fez você acreditar no que ele está dizendo, igual Eva. Vocês estão percebendo, gente? Se você não orar muito, se você não tiver muito a palavra, você segue o diabo. Sem saber. E Deus não vai te abençoar. E você não sabe por que, que Deus não está te abençoando. Por que, que não está certo? Por que, que a resposta não vem? Porque, como eu disse a semana passada, uma das coisas que o diabo faz também é colocar em nós, no pensamento, culpa nos outros. Ah, é porque fulano. É ela, é ele, é isso, é aquilo, é aquele outro. Nós não temos que depender da fé de ninguém. Igual Abraão, ele confiou em Deus e foi firme. Por isso que ele foi justificado pela fé. Vocês estão me acompanhando, gente? A fé é individual, você tem que ter fé. Quem anda com você não tem fé, que não tem, você tem que ter. Você não pode deixar envolver porque não tem, acabou. E nem depender de quem tem fé maior que a sua para te colocar lá, porque não vai acontecer, porque é individual. Também você tem que entender isso, que isso é outro engano. Então, em cima disso tudo, de fazer crer que Deus é mentiroso e não sei o quê, então ele faz com que Eva acaba culpando Adão, Adão culpa Eva. Fica aquele jogo, que é isso, que está bem claro lá, na sequência da leitura, vocês estão sabendo. Este é o ataque que ele faz. É um dos jeitos. Vocês estão acompanhando, gente? Então você tem que prestar atenção. E até fala de outras pessoas que vêm com sutileza. Mas tem uma maldade lá no meio. Precisa prestar atenção. Precisa prestar bem atenção. Então, gente, muito cuidado. Quando vêm os tormentos, os ataques do diabo, falando, tipo, já usou suas emoções, seus pensamentos, para você desacreditar em Deus, no que ele disse. O que Deus prometeu, ele faz se você ficar firme na fé. Ele só vai fazer com a fé. Então, continua, não importa o que você sente, o que está acontecendo. Ai, veio a pedra, veio não sei o quê, foi isso aqui, alguém fez isso, outro roubou, outro fez não sei o quê, deixa fazer. Deus já disse que ele vai me dar além. Vocês estão me acompanhando? Então, tira a visão dessas coisas que o diabo está te distraindo. Enquanto isso, ele está roubando a palavra de Deus de você. E ainda fazendo você acreditar que Deus é mentiroso, que ele está cuidando de você, que o diabo só está fazendo. Você está achando até legal. Tudo isso é diabo. Isso é diabo. E o diabo está gostando que você está fazendo isso. E eu conheço que é diabo. Você não vai me atingir. Dentro de mim você não vai me atingir. Ele quer que você fique jogando flores nele porque ele está te atacando. Não, você vai adorar a Deus. Você vai ficar forte. Vai ficar forte. Você não vai dar ouvidos para as conversas dele porque ele está fazendo e não vai se abater. Você não vai dormir triste, acordar derrotado. Muito pelo contrário. Você vai dormir em paz e levantar com a força. Porque você está andando na palavra de Deus. Então, a Bíblia é a verdade. Se você está sendo atacado, lê Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia. Adora Deus. Conversa a palavra, ora em língua. É isso que vai acontecer na minha vida. É o que está escrito aqui. É demais. Tá? Então, veja Gênesis. Vamos voltar lá. Capítulo 2. Então, o diabo, o que ele fez quando ele tentou Eva? Eva acreditou no diabo e não em Deus. Você ouviu o que eu disse? Eu vou repetir. Eva acreditou no diabo e não em Deus. Certo? Capítulo 2, versículos 16, 17 e 18. Certo? Eu vou ler. Então veja, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, em cima disso, do que Jesus falou aqui, está o versículo 5. Porque Deus sabe, ó, o diabo veio e falou completamente diferente do que Deus falou aqui. Deus falou o que era certo. Pensa nisso. O diabo fala o que ele quer, hein, gente? E ainda usa uns pedaços da palavra. Se você não conhecer bem a palavra, você entra nas mentiras dele. Jesus não entrou porque ele é a palavra. Ele estava aqui como homem, mas ele era o verbo. Tá certo? Ele nunca pecou. E quando o diabo tentou ele 3 vezes, usando a palavra, ele disse, está escrito. O diabo pode falar o que quiser da Bíblia. Você tem que saber a Bíblia para falar, mas está escrito. É assim que a gente expulsa o diabo. Então, no versículo 5, você vai comer da árvore, você vai virar Deus. Você nem vai precisar mais de Deus. É por isso que, vem cá, ela acreditou na mentira e não acreditou em Deus. Então, isso é comum. Tá, gente? É por isso que as pessoas vão embora de Deus, porque o diabo começa a falar para as pessoas contra Deus, mas nesse tom sutil. Começa a colocar ofensa no coração das pessoas contra Deus. Que Deus não faz, Deus falha. Ele, sei lá, diz que fez com Abraão, não sei se fez também, mas ele não faz. Ele fica nessa. Então, é por isso que Jesus disse lá no Evangelho, vocês vão de lembrar, quando ele está ensinando aquela parábola do juiz iníquo e da viúva, vocês estão lembrando? Que ele até cita que é a confissão, ele ensina como que é para orar sem cessar, não esmorecer, não deixar de orar nunca. E explica tudo aquilo, como que a oração faz, a perseverança na palavra, em buscar esse Deus que é Pai, que não falha, que vai fazer. Aí ele diz, será que quando eu vier, eu vou achar fé nesta terra, quando eu voltar? Sabe por quê? Justamente esse versículo 5. Será que ele vai achar homens com fé? Porque hoje, os homens estão acreditando na sabedoria humana. Eles estão inventando tudo. Eles são Deus agora. Cada homem é um Deus agora. Sabe tudo. Não precisa de Deus. Fala, gente. Fala. Com essa tecnologia, com tudo que está aí, o homem é Deus. Eles, quando eu voltar, eu vou achar fé aqui na terra. É isso aí que o diabo está fazendo, falando, você não sabe de Deus, você sabe tudo, você inventa tudo, você faz tudo. Você é o próprio Deus, você não está precisando de nada. Então, isso aqui é tudo que está escrito lá na primeira João, né, gente? E nós temos que entender que quando o diabo fala, gente, e ele faz as promessas dele, ele faz com detalhes. Porque ele é o sósia do Espírito Santo. Eu já trouxe um ensino desse aqui, que o pastor dele fez há muitos anos. Traduzi a carta dele. Ele é o sósia. Então, ele se faz. Por isso que eu preciso ter o Espírito Santo dentro de mim, com a palavra, para dizer, para eu lembrar, para ele me lembrar a palavra que está aqui dentro de mim e eu dizer que está escrito, não é bem isso? Tá certo? Então, nós precisamos saber qual é o tipo desse inimigo que nós lutamos. Nós lutamos contra um inimigo. Nós precisamos saber como ele é. Nós precisamos, assim como a gente busca conhecer Deus, nós precisamos conhecer o inimigo, hein? Porque se eu não conheço o inimigo, eu estou na mão dele, gente. Veja lá Isaías 14. Então veja versículo 12 de Isaías 14. Nós temos que saber quem é o nosso inimigo. Olha só, está falando de Lúcifer. como caíste do céu, Lúcifer, ó estrela da manhã, Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Como eu disse, Deus criou uma vez a terra, gente. Ele criou tudo uma vez. Por isso que Gênesis 1 e 2 está explicando bem isso. Vocês lembram que eu falei isso na semana passada? Não, vou falar só por cima, porque é muita coisa isso. Deus criou, né, e colocou este Lúcifer aqui, maravilhoso, uma glória de Deus para adorar o Senhor. Né? E colocou os anjos. Quem habitava aqui na terra antes eram esses anjos que Deus colocou. Haviam sim as nações, havia tudo, gente. Época dos dinossauros. Existia tudo mesmo. Era tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Deus colocou aqui, era para ele estar adorando. E ele era maravilhoso. No 13. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, viu só? Porque ele estava na terra. Entendeu agora? Ele morava aqui, esse querubim. Por isso que o Senhor diz, cuida do jardim. Coração. Agora o nosso coração é o jardim, ok? E subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. O norte é onde é o céu. O norte é onde é o céu. Onde Deus habita, onde ele é. Então veja, ele começou a achar que, olha, bilhões de anos. Bilhões de anos, bilhões de anos. Ele ficou aqui com esses anjos, tinha as nações, e esses anjos que Deus fez eram pessoas, anjos, assim, poderosos, como eu disse, com, tinha a cara humana, o corpo de feras, é assim, porque é assim, se a gente vê, né, gente, os querubins lá na Arca da Aliança, quem já foi olhar, pesquisar, com aquelas asas, aquele corpo de fera, musculoso, e o rosto de homem. Então, ele diz, subirei acima, no 14, das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, ele subiu, porque ele conseguiu, gente, se ele conseguiu enganar o mundo naquela época, que eram esses anjos, que hoje nós chamamos de demônios. Por isso que o diabo não está no inferno, ainda ele não está lá, gente. Ele não está lá ainda. Ele era daqui, ele está aqui. É, ele fica aí rodando. Ok? Estão acompanhando isso? Então, ele foi no coração dele se corrompendo, ele mesmo. Porque ele foi se achando, ele foi se corrompendo, ele começou a evangelizar todos aqueles. Um terço de toda a população caiu na conversa dele. E eles subiram para invadir o céu porque ele ia ser Deus. Bom, se fosse o caso dele ter sido, né, não ia ter salvação, acabou. Imagina, mas glória a Deus, porque Deus é Deus. Tá? Então ele foi expulso do céu, virou Satanás, tá? E virou esse horror. Então Deus teve que fazer o julgamento na terra. Ele destruiu tudo, acabou tudo, acabou tudo. Por isso que Gênesis 1, versículo 2, a terra estava informe e vazia. Porque antes ela estava feita, habitada, do jeito que Deus fez. Mas informe vazia, porque Deus julgou, acabou tudo. Então, houve a era glacial, vocês sabem, ficou, virou tudo gelo. Mas depois derreteu, tá? E aí, por isso que a terra estava com as águas que pairavam, tal, e o Espírito Santo veio, então, com a palavra que Deus falou, a palavra, Jesus, cada vez falada, foi criado tudo, recriado, né, gente? Porque o sol já existia e tudo mais, aí ele foi elaborar tudo que estava perdido por aí. E ele fez novamente, ok? Então é assim que nós estamos vivendo. Veja só, o que, que ele não pode fazer hoje com um humano? Com um humano? Ele pode sim. E ele faz. Hein? Ele faz tanto que precisamos estar atentos, senão não percebemos que é ele e ele nos destrói. Então veja só como que ele é maligno, perspicaz, e ele é sutil, tá? Então nós precisamos tomar cuidado. E os demônios estão tudo por aí. Então, nós vamos ver que Pedro explica muito bem sobre o ataque do diabo lá em 1 Pedro, capítulo 5. Agora, quando você for orar na sua casa, você vai conversando isso que você está ouvindo aqui com o Espírito Santo. Aonde eu estou sendo enganado? O que está acontecendo? Eu estou orando certo, orado. Me ajuda, eu quero chegar mais. Eu preciso ter fome de Deus. Eu estou muito entregue ao mundo, às coisas do mundo. Porque isso é a sedução do diabo. Aonde eu estou me entregando para as coisas do mundo. Então, lá. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Por isso, resisti-lhe firmes na fé. Quem não tem o Espírito Santo e não tem a palavra de Deus dentro de si, não tem como resistir o diabo, porque não tem fé. Quem dá a fé é a palavra de Deus. Não é? Que está escrito na carta aos Romanos. Então, quem dá a fé é a palavra de Deus, porque nós só vamos derrotar o diabo com a fé. Vocês estão me acompanhando, gente? Mas peraí, o diabo está atrás do quê, gente? Ele está atrás da palavra. Ele está atrás da palavra de Deus nas nossas vidas. Ele não quer que ninguém ande na palavra. Por isso que se você começar a crescer, ele vai te espremer, ele vai... Sabe? Mas isso nunca vai ser motivo para você largar de Deus. Muito pelo contrário, você vai ter força e desejo de ir mais, e mais, e mais, e mais. Porque o serviço dele é fazer isso, mas a gente nunca é sucumbido por ele se nós estamos firmes com o Senhor. Porque ele é fiel, e a palavra é a verdade. Então, vamos ver aqui na 1 João capítulo 2, que nós vamos encerrar por aqui. Versículo 15, nós vamos começar aqui. Vendo bem no que ele está atrás, né? Eu acho que cada vez é mais interessante eu ir trazendo esses ensinos, porque senão não tem crescimento. Porque precisa ser com bem, bastante detalhe, vai e volta, isso vai amadurecendo dentro de você, porque tudo de uma vez ninguém aguenta. Então vai indo um pouco aqui, um pouco ali, você vai orando em casa, você vai absorvendo, você vai praticando, você vai tendo a revelação, aí você vai... É assim que é. Maravilhoso. Então o versículo 5. Não, capítulo 2 de 1 João. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, ele mostra as três áreas que nós somos atacados. A carne, os olhos e a soberba da vida. Portanto, a carne é o quê? São os desejos. São os desejos, os apetites carnais. Certo? Malignos, hein? Que nós temos que vencer. Os olhos é tudo que as pessoas querem. Ah, eu quero aquele carro. Ah, eu quero aquela casa. Ai, eu quero aquilo. Ai, eu quero aquilo. Ai. Sabe, Deus não quer lugar nenhum. É só para Deus dar as coisas. Então tá fora, vocês estão acompanhando? Deus pode te dar o favor, ele pode fazer o favor de te dar. Que nem o David disse assim, Deus faz agrados para nós. E ele dá muito bem o exemplo de quando ele deu a pingadinha de água para os filhos. Os filhos queriam, falei, não é uma coisa boa. Ah, coisa de criança. Mas eles queriam, eu dei. Porque eu quis agradar meus filhos. Então, tipo, ai, Senhor, eu queria tanto um carro, mas você está muito com ele. Eu precisava de um carro melhor, porque o meu, a roda já está caindo, não dá. A direção sai na minha mão, está tão ruim. Então, a porta eu tenho que andar segurando, Deus, eu estou. Não tem erro. Isso aí Deus dá que, sabe? Isso não está atrapalhando a sua vida com ele. Vocês estão acompanhando? Então, é diferente do que ele está dizendo aqui, da concupiscência dos olhos. Só querer coisa do mundo. Deus me dá, me dá, me dá. Só para eu andar no mundo. Não quer dar vida espiritual para Deus. Então, isso é um pecado e é morte. Isso é do diabo, é tentação. A tentação está nessas áreas. E depois ele fala da soberba da vida, que é o que ele fez com Eva, gente. Fazer com que a pessoa se torne independente de Deus. Você está na capitã de Deus? Você tem saúde, você tem dinheiro, você tem o seu sucesso, você já está lá no topo, você está fazendo, mas meu Deus, você tem aí um monte de gente ao seu redor, fazendo tudo que você quer, seu, seu dinheiro é o seu, Deus, você pode. Estão acompanhando? É isso aí, o diabo vai, também são áreas fracas, tá? Então ele vai agir, porque a pessoa quer ser independente de Deus. Quer ser autossuficiente. Ele ofereceu isso para Eva. Pior que Eva caiu, né? Eva caiu. E nós, nessas três áreas, estamos aonde? Vocês estão acompanhando? Por isso que precisa de santificação. Porque as coisas vêm. Jesus falou assim, ó, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tudo vai ser acrescentado. Você está precisando de alguma coisa, Deus te dá. Às vezes você nem pediu, Deus te dá coisas ótimas. Ele te dá. Porque você não está preso àquilo. E aquilo não vai te separar dele. Porque você já foi testado. Vocês estão sabendo que os testes, nós já vimos isso aqui, que os testes vêm. Então, quando eu for, vamos dizer, se nós formos pegos em alguma dessas áreas, na tentação, nós mesmos temos que fazer uma pergunta para nós. Se nós vamos nos entregar aquela tentação e vamos aguentar a consequência que ela vai trazer para nós. Então você tem que prestar atenção nisso. Você está sendo tentado. Eu vou aguentar a consequência? Porque tentação gera o pecado. E o pecado gera a morte. Você vai aguentar? Então você tem que fazer essa pergunta para você. Né? Ah, nem se eu achar que eu vou aguentar. De repente, né? A tentação está muito forte, eu posso achar que eu vou aguentar e eu vou me entregar. Eu vou pagar o preço? Vou conseguir pagar o preço? Do meu erro? De ter entrado na tentação? Vocês estão acompanhando, gente? Isso são coisas que nós temos que ficar atentos e pedir ao Espírito Santo sempre ajuda. E isso tem que afetar a nossa vida com a oração. A oração é isso. O que você ora na tua casa? Lá, 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 blá, 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 blá. Você tem que ler você. Isso aqui não é espelho? A palavra não é espelho? Você tem que ler a palavra e ela tem que mostrar quem você é nela e quem ela é em você. É o que Tiago fala, né? Eu me vejo, daqui a pouco eu saio e já nem sei quem sou. Porque não tem a palavra em si, fundamentada, certo? Agora, tudo bem. Eu quero ir em frente, eu quero. Vou me entregar com a tentação. Eu só tenho que saber uma coisa. Eu vou perder tudo. Estão acompanhando? É sério. Eu vou perder tudo. Então precisa ter muito a palavra, precisa ter muito o Espírito Santo, santificação, para não cair no erro de Eva. E se eu não tenho condição de resistir ao diabo, é porque eu não tenho Deus suficiente dentro de mim. Então eu preciso ir buscar mais Deus. Eu tenho que ir buscar Deus a cada momento da minha vida. Vale mais eu buscar Deus que ficar andando atrás de qualquer outra coisa. Porque isso está a minha salvação, né? Porque maior, eu vou ter condição, porque maior é o que está dentro de mim do que o que está no mundo. Isso são coisas do mundo que querem me seduzir para roubar Deus de mim e eu voltar a ser o que eu era antes. Então, vocês tomar muito cuidado. Então, Eva tem, como a gente já viu a semana passada, ela tem dois pontos em vantagem acima de nós, que primeiro, ela não precisava ficar andando atrás de salvação, porque ela nunca caiu de Deus e ela era salva. Certo? Então, ela não precisava ficar andando atrás disso, né? E depois ela tinha uma moral santa. Nós não. Ela tem dois pontos acima de nós, essas duas. Nós nascemos em pecado, então moral zero. Com relação à palavra. Eu posso me aparentar por dentro bem e aqui dentro está podre. Tudo que eu penso e faço e ajo escondido. E a salvação. Não tínhamos. Tivemos que ir atrás sermos salvos, e agora nós temos que adquirir uma moral santa de Deus. Então, nós temos agora um nascimento novo e temos a condição de vencer o diabo. Por isso que Deus, Paulo fala muito bem, cuidado, ele mostra os exemplos do povo de Israel, como a gente já viu aqui, né? Que caiu, porque não confiou e não seguiu a palavra de Deus. Então, tudo que nós temos de glória é a palavra de Deus e Espírito Santo. Valeu?
Amém.
Então, gente, procura estudar aí nessa semana, ver onde você está e buscar a sua santificação. Toda glória, Jesus. Toda glória.
Amém.
Parece que a palavra é pesada, mas não, ela é ótima. Porque ela é luz, não é? E ela quer que nós estejamos lá. Ela brilha na nossa vida. Para nós sermos salvos e livres da tentação. Então, procura saber o que está tentando a sua vida. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia.
Ele está nos chamando, Ele nos quer. Por isso te louvamos, Pai, por esse momento, Senhor, da Tua Palavra, o Espírito Santo aqui nos ensinando com tanta clareza que até as crianças podem entender. E eu te louvo pela Tua graça, Senhor, que foi despejada aqui para o crescimento espiritual de todos aqui presentes e dos que estão ouvindo em casa. Em nome de Jesus, nós só te agradecemos e te louvamos e dizemos.
Amém. Amém.